No ar, o Jornal da Sete.
Tudo que é notícia no dia, você ouve primeiro aqui.
Agora pontualmente 7:19.
Bom dia, eu sou Ieda Almeida.
Bom dia, eu sou Regis Leonardo.
Hoje é quinta-feira, 26 de março de 2026.
E faltam 280 dias para 2027.
Esta é a Rádio Uirapuru FM 102.5.
Há 45 anos, a Rádio do Povo, gigante em audiência.
Uma emissora do Grupo Uirapuru de Comunicação.
Com você sempre em primeiro lugar.
Informação.
Notícia.
Música.
Esporte.
Entretenimento.
E bons negócios.
O Uirapuru consolida liderança na audiência com 67 mil ouvintes por minuto, conforme pesquisa IRP.
Estamos também nas plataformas digitais.
Com alcance de 100 milhões de visualizações nas redes sociais.
E 9 em cada 10 ouvintes e emissoras jornalísticas estão ligados na Uirapuru.
Ao vivo na TV Uirapuru com imagens no site, Facebook e YouTube.
E 7 em cada 10 leitores passo-fundenses só leem o jornal Troca-Troca.
Vamos agora com as principais manchetes de hoje.
A abertura do Salt Summit Brasil celebra o empreendedorismo gaúcho.
Na Uirapuru, ex-ministro Barroso do STF diz que tecnologia avança mais rápido que as leis e pode transformar a humanidade.
Soja e biocombustível lideram exportações de Passo Fundo para países do Mercosul.
Procon municipal não encontra irregularidades em postos de Passo Fundo no aumento dos preços, mas distribuidora local é notificada pela ANP.
Caminhão elétrico com autonomia de 200 quilômetros é destaque da concessionária Foton em Passo Fundo.
Passo Fundo inicia vacinação contra a gripe na próxima semana e terá dia D em abril.
Operação Consórcio.
Bens podem ser leiloados em breve para evitar desvalorização.
Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia.
Doença ainda é subdiagnosticada e afeta milhões de brasileiros.
Menos encontros e mais distância.
Psiquiatra alerta para o impacto das mudanças no convívio familiar. Você ainda confere no setor policial com o João Vitor Lopes.
Moradores denunciam série de furtos de baterias no bairro Lucas Araújo.
Ainda com o Matheus Piroli.
Conto do bilhete, golpistas de Passo Fundo presos em Belém do Pará após troca de tiros com a polícia.
Destaques dos principais jornais do país nesta quinta-feira.
Tragédia na Ásia.
Ônibus com 40 pessoas cai em rio em Bangladesh e 24 pessoas morrem.
Nos Estados Unidos, Justiça Federal condena Meta e Google por negligência e por causar danos à saúde mental de jovens nas redes sociais.
12 jurados de um tribunal de Los Angeles decidiram.
As redes têm sim mecanismos que levam ao vício, entre eles a rolagem infinita e os algoritmos que recomendam conteúdo.
Israel matou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, responsável por fechar o Estreito de Hormuz, diz jornal.
O líder foi morto em um ataque no sul iraniano.
Também Trump diz que Irã não assume negociação de paz, pois tem medo de serem mortos pelo seu próprio povo.
A guerra no Oriente Médio está na quarta semana com mensagens conflitantes sobre negociações de cessar fogo.
Estados Unidos enviaram um plano de 15 pontos para encerrar o conflito e Trump afirmou que Irã quer fazer um acordo. Porém, o Irã disse que Trump negocia consigo mesmo.
Na terça, Israel e Irã trocaram ataques e mísseis atingiram a capital israelense.
Ex-advogado de Assange e juiz de 92 anos.
Assegura as chaves no julgamento de Maduro nos Estados Unidos.
O julgamento do ex-presidente venezuelano nos Estados Unidos tem nova audiência hoje, dia 26 de março.
A defesa tenta derrubar acusações de tráfico.
Ex-ditador está preso em Nova York desde o início de janeiro, após ser capturado em operação americana.
Justiça também deve discutir quem vai pagar os custos da defesa.
Inelegível pelo TSE, Castro ainda pode disputar o Senado?
Até então, pré-candidato ao Senado, o ex-governador do Rio ainda pode disputar vaga caso obtenha o efeito suspensivo da condenação e mesmo com essa medida, concorreria sob júdice enquanto o processo estiver em análise.
Senado aprova ajuda de custo para pacientes do SUS fora do município.
STF analisa hoje a decisão de Mendonça de prorrogar a CPI do INSS.
Supremo põe limite a pendurucalhos, mas analistas apontam solução problemática.
A corte definiu que a soma de todas as vantagens não pode exceder 70% do valor do teto, mas restabelecem adicional por tempo de serviço na carreira, com 5% a cada 5 anos.
Vicaricídio.
Senado aprova a tipificação de crime para quem mata filhos para atingir a mãe.
As penas previstas variam de 20 a 40 anos de reclusão.
E essa proposta segue agora para a sanção do presidente Lula.
O Senado aprovou nesta quarta, ontem, o novo Plano Nacional de Educação. E o texto do Poder Executivo traz diretrizes, metas e estratégias que devem orientar a política educacional.
A Polícia Federal aponta que Grupo Victor e Comando Vermelho usavam a mesma estrutura para lavar dinheiro e fraudar bancos.
Investigação aponta que grupo estruturava o esquema usado também por células do Comando Vermelho, baseado em empresas de fachada e movimentações simuladas.
A Operação Falax prendeu ao menos 15 suspeitos e apura fraudes acima de 500 milhões.
Também, após medida provisória e resoluções, caminhoneiros descartam paralisação nacional.
Medidas do governo protegem valor do frete diante da alta do diesel.
Governo gaúcho articula com o Ministério de Minas e Energia garantia de abastecimento de diesel no Rio Grande do Sul.
Justiça Eleitoral.
Eleições 2026.
Os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar os candidatos.
Kassab promete definir até terça, dia 31, quem será o candidato a presidente do PSD.
Eduardo Leite se encontrou com o presidente do partido e reafirmou seu desejo de disputar a eleição.
Desaparecidos em Cachoeirinha.
Imóveis alugados e bens da família embasam suspeita de crime por motivação financeira.
Polícia também apura se mensagens do celular de Silvana foram enviadas como forma de despiste.
A polícia também indicia professora por violência contra aluna no noroeste do Rio Grande do Sul, no município de Vista Gaúcha.
As câmeras registraram a agressão.
Imagens de dentro da sala de aula mostram o momento em que a professora dá um tapa no rosto da criança.
A defesa da mulher refuta as acusações.
Médico atropela 8 pessoas, joga carro contra a casa do irmão e tenta matá-lo com um pedaço de pau em Candiota.
Após as tentativas de homicídio contra os pedestres, o homem foi até a casa do irmão, invadiu a propriedade e tentou agredi-lo.
Pais são condenados a até 32 anos pela morte de recém-nascida que teve o corpo escondido e levado à mata perto de lixão em Lajeado.
Crime foi enquadrado como homicídio qualificado por motivo torpe e fútil, com uso de meio cruel e cometido contra a vítima menor de 14 anos, agravado pelo fato de os réus serem pais da criança.
Adolescente de 14 anos, suspeito de matar pai a facada, se entrega à polícia em Candiota, no interior do Rio Grande do Sul.
Briga aconteceu quando vítima teria repreendido o filho por brigar na rua.
O adolescente, que havia fugido para a área da mata, apresentou-se à polícia nesta quarta.
E hoje tem jornada esportiva na Uirapuru. Hoje, quinta-feira, o Brasil enfrenta a França às 17h. Será em Boston, um amistoso internacional muito aguardado,
Regis. Hoje tem França e Brasil, então, o primeiro amistoso do Brasil, da seleção, nessa data FIFA. Semana que vem tem Brasil e Croácia.
Estas e outras informações a partir de agora no Jornal das 7, que começa com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
19 graus em Passo Fundo, de um tempo com sol nesta manhã de quinta-feira. E Vigdonei Sampaio, bom dia.
Bom dia, Rez, Ieda e a todos. A gente vai ter hoje céu claro, parcialmente nublado, momentos aí de céu nublado, e devido ao aumento aí da nebulosidade e a elevação das temperaturas, tem possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura máxima chega a 30 graus. Sexta-feira inicia com céu claro, passando a nublado, e tem uma possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura mínima 19, amanhã a máxima 30 graus, 31 graus.
Este é o Ivignonei Sampaio na Uirapuru com previsão do tempo. Até logo mais no Repórter do Povo, Sampaio.
Até daqui a pouco, Rez.
19 graus agora, com o sol aí predominando em Passo Fundo. Você nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook, pode conferir essa linda imagem deste começo de manhã na nossa cidade. 7 e 9.
7 e 9. E hoje, 26 de março, marca o Dia Mundial de Conscientização da Epilepsia, data voltada a ampliar o conhecimento sobre a doença e combater a desinformação.
Na Uirapuru, o neurologista Dr. Daniel Varela, do Hospital de Clínicas, explicou como a condição se manifesta, os tipos de crises e os impactos na vida dos pacientes.
De acordo com o médico, a epilepsia é uma condição neurológica caracterizada por descargas elétricas anormais no cérebro que podem provocar crises com diferentes manifestações, como alterações de movimento, consciência, comportamento ou sensações.
O especialista também ressaltou que nem toda a crise convulsiva significa epilepsia.
Para o diagnóstico da doença é necessária a ocorrência de duas ou mais crises com um intervalo mínimo de 24 horas.
O diagnóstico é clínico, complementado por exames como eletroencefalograma e ressonância magnética.
Também informou que cerca de 50 milhões de pessoas convivem com epilepsia no mundo, sendo entre 2 e 3 milhões no Brasil.
Muitas ainda não receberam diagnóstico ou tratamento adequado, o que pode impactar diretamente a vida escolar, profissional e social, especialmente em crianças.
O tratamento é feito principalmente com medicamentos anticonvulsivantes que costumam controlar as crises.
A recomendação é manter sempre a calma sobre como agir diante de uma crise, proteger a cabeça da pessoa, colocá-la de lado e não introduzir objetos na boca.
O atendimento médico deve ser buscado se a crise ultrapassar 5 minutos.
O médico reforçou que, com acompanhamento adequado, muitos pacientes conseguem controlar a doença e ter qualidade de vida.
O princípio do tratamento é com os medicamentos ou fármacos anticonvulsivantes e, na grande maioria dos casos, monoterapia, quer dizer, com o uso de somente um fármaco, serão suficientes para o adequado controle das crises, para uma melhor qualidade de vida do paciente. Em alguns casos, pode ser necessário a indicação do tratamento cirúrgico, especialmente quando alguma lesão focal é detectada, onde se espera que a remoção dessa lesão contribua para o controle das crises.
7 e 12.
7, 12, 19 graus.
E o dia do Mercosul, celebrado também hoje, 26 de março, marca a criação de um importante bloco econômico da América do Sul.
Formado por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, o Mercosul tem como objetivo fortalecer a integração econômica, facilitar o comércio entre os países e ampliar mercados.
Na prática, esse movimento tem impacto direto nas exportações, que são fundamentais para o crescimento de regiões como Passo Fundo.
Com menos barreiras comerciais, empresas conseguem vender mais para outros países com menor custo e maior competitividade, o que impulsiona a produção, gera emprego e aumenta a renda.
Em entrevista ao Irapuru, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Passo Fundo, Adolfo de Freitas, destacou que, mesmo sem ser uma cidade de fronteira, Passo Fundo está inserido em uma região altamente produtiva, o que potencializa os efeitos do Mercosul na economia local.
Quando o Brasil exporta para países do bloco, toda a cadeia econômica é movimentada em nível local, desde a produção até o serviço.
Esse cenário amplia mercados, fortalece empresas e contribui diretamente para o desenvolvimento do município.
O secretário também ressaltou que o agronegócio é o principal setor beneficiado, especialmente a cadeia da soja e dos biocombustíveis.
Produtos derivados da soja, tanto in natura quanto industrializados, estão entre os mais exportados para países do bloco, como a Argentina e Colômbia.
Além disso, destacou o papel estratégico de Passo Fundo na produção de biocombustíveis, com a presença de uma das maiores indústrias do setor no país, o que amplia ainda mais o potencial de exportação.
Adolfo de Freitas ainda lembrou que o município vive um momento positivo no cenário externo, estando entre as cidades que mais exportam no Rio Grande do Sul.
Embora a China seja o principal destino, países da América do Sul também têm participação relevante nas relações comerciais.
Por fim, reforçou que o Mercosul é um fator direto de desenvolvimento econômico ao ampliar oportunidades, fortalecer a economia e gerar emprego e renda na cidade e em toda a região.
Principalmente o agronegócio, né? A nossa indústria ligada à cadeia de soja, de biocombustíveis, sem dúvidas, né, é a principal atividade econômica beneficiada com esse nosso, com a participação do Brasil no Mercosul e que impacta diretamente na nossa cidade. E isso, claro, né, havendo desenvolvimento, havendo geração de renda, havendo venda, né, nós tendo mais atividade econômica, consequentemente, nós precisamos de mais geração de empregos, mais pessoas empregadas, né, o emprego é o grande ativo de uma cidade, isso evidentemente que gera uma integração econômica.
7:15.
7:15 com 19 graus.
Jornal da 7 na Uirapuru, com o apoio da Big Peixe. Toda semana, oferta diferente. Confere só a Big Oferta da Vez. Filé de merluza, pacote 800 gramas, por apenas R$34,90. Mas aproveite, é só até sábado. Siga a Big Peixe nas redes, fique por dentro das promoções e novidades.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado na Avenida Presidente Vargas, bairro São Cristóvão.
Nada de lixo no vaso ou óleo no ralo. Agora é todos com a Corsã contra os vilões do esgoto.
De Domênico Empréstimos, precisando reformar, trocar de carro ou até mesmo viajar, ligue 30 45 58 86, 30 46 12 25, e faça uma simulação.
Na IESA BMW você encontra as condições exclusivas para o sedã premium mais vendido do mundo.
Sucata Luiz Sanches, paga o melhor preço de sucatas. Latinha 10,40 o quilo. Sucata de ferro 60 centavos. Sucata Luiz Sanches, na Rua Duque de Caxias 525, bairro Cruzeiro, fone 3311 5433.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação que transforma a cidade. Ciente, à frente do tempo.
Via Porto Honda, pense bem, vá de Honda. Tranquilidade garantida com a Via Porto em Passo Fundo.
Quinta-feira, hoje é dia de anunciar no Jornal Troca Troca Uirapuru.
É, você tem até às 14h, então, para fazer o seu anúncio no Jornal Troca Troca Uirapuru. Você pode vir até a portaria da Rádio Uirapuru.
Pode ligar também no 2104-1600.
Ou acesse o portal radioirapuru.com.br.
Pode anunciar pelo WhatsApp também, mandando mensagem para o 991-49-2064. Dizendo quero troca.
7:16.
7:16, 20 graus.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
A informação policial chega agora com o repórter João Victor Lopes. Bom dia, João Victor.
Vamos lá, bom dia para você, Regis, bom dia, Ieda, a Carol também que está junto conosco e todos os nossos ouvintes do Irapuru. A informação do setor policial para a AGM Casa e Construção, Supermercados Marcolei, também a líder desincendiadora. Olha, tivemos em Passo Fundo uma operação da Guarda Municipal de Trânsito, que já está sendo rotineira, né? Os agentes de trânsito realizando operação, mais uma edição desta operação, veículos abandonados, tá? Com ações concentradas, então, em diferentes pontos da cidade. A fiscalização ocorreu nos bairros Dom Rodolfo, Vera Cruz, Nossa Senhora Aparecida e também Santa Maria 2, onde foram identificados veículos em situações de abandono, ocupando espaços, né, na via pública e passeios. Durante a operação, então, 8 veículos foram removidos e encaminhados ao depósito do Alto Guincho Petrópolis. Segundo os agentes, a iniciativa tem aí como um objetivo principal garantir a segurança da população, além de assegurar que os espaços públicos, como calçadas e ruas, permaneçam livres para o uso adequado, né, dos pedestres e motoristas. A operação Veículos Abandonados deve seguir sendo realizada de forma periódica em outros bairros do nosso município. Também do setor policial, um destaque que eu trago bastante importante, Regis e Eda, a gente que tem uma grande audiência no município de Carazinho, aí, quase que audiência total naquela nossa região de Carazinho. A Brigada Militar realizou uma grande ação nesta quarta-feira por meio das equipes de Força Tática e do Policiamento Urbano lá do 38 BPM. Uma importante apreensão de drogas e arma no bairro Floresta, após levantamento de informações do uso do local aí por integrantes da facção Os Manos. As equipes, então, vinham intensificando o patrulhamento na região do bairro Floresta diante de denúncias e que o indivíduo estaria realizando teleentrega de entorpecentes e armazenando drogas e armamento para a organização criminosa. Durante um patrulhamento, então, lá pela rua Rio Negro, uma guarnição visualizou aí o suspeito já no interior do imóvel indicado. E nas informações de inteligência levantou que seria ali mesmo. Ao perceber a presença dos policiais, aí de forma ostensiva o indivíduo empreendeu fuga, não sendo possível, né, a abordagem naquele primeiro momento. Diante da fundada suspeita, as equipes de força tática entraram na residência para averiguar, realizando então buscas minuciosas no local. E durante as buscas, os policiais localizaram e apreenderam quase 6 quilos de maconha, olha, 10 tijolos de maconha, um revólver calibre 357, munições do calibre 357 intactas, duas mochilas utilizadas para o transporte e acondicionamento da droga e do material ilícito. O material estava escondido no forro do imóvel, evidenciando então o uso do local como ponto de depósito da facção criminosa. E na sequência, as guarnições deram então continuidade às diligências na região com o objetivo de localizar o suspeito que havia fugido, logrando o êxito então em encontrá-lo posteriormente. O indivíduo, ele foi identificado, preso e conduzido aí ao hospital e também à delegacia de polícia lá de Carazinho, onde esta baita ação ocorreu, quase 6 quilos de entorpecente e um revólver apreendido. Aqui por Passo Fundo, tá? Matéria especial da nossa reportagem policial da Irapuru, onde moradores denunciam séries de furtos de bateria no bairro Lucas Araújo. Os moradores do bairro Lucas Araújo, aqui em Passo Fundo, estão preocupados com essa situação. Aí uma sequência de furtos de baterias de veículos registrados nos últimos dias, tá? Especialmente ali próximo à rua Anilba Bilhar, nas proximidades do posto Lar da Menina, toda aquela grande região. De acordo com os relatos dos moradores, somente nesta semana, ao menos 4 baterias foram furtadas na região. Um dos casos aí ocorreu também em uma das madrugadas por volta das 5 horas da manhã. Conforme as informações levantadas, a ação criminosa envolve 4 indivíduos, tá? 2 deles, eles passam pelo local, enquanto os outros 2 vêm logo atrás, abrem o capô dos veículos, utilizando ferramentas para cortar aí os fios, né, da bateria e o furo da bateria. Tudo isso é muito rápido. Segundo os moradores, pelas imagens das câmeras de monitoramento, dá em torno de 40 segundos. Imagina só, 40 segundos para furtar a bateria. O que indica, né, que a prática e a organização aí por parte deles é muito organizada ali no furto do material. As imagens, essas câmeras de monitoramento, chegaram a serem analisadas então por moradores, porém, segundo os relatos, aí, a baixa qualidade e o desfoque dificultam a identificação dos autores. Além disso, né, um condomínio da região, ele não pôde disponibilizar as imagens devido a ser informado pela administradora em razão da legislação de proteção de dados, né? A administradora não quis entregar as imagens. Os moradores relatam ainda a dificuldade na hora de fazer o registro de ocorrência sem imagens que ajudam na identificação de suspeitos, o que acaba dificultando o avanço das investigações. A comunidade também levanta a suspeita de que os furtos estejam ligados a receptadores, já que a prática recorrente indica possível destino, então, para os itens subtraídos pelos criminosos, se foi a bateria do pessoal ali daquela região do bairro Lucas Araújo. Matéria que está no portal do Irapuru, entre outras, você pode acompanhar. Tivemos aí uma noite aí com o atendimento do Corpo de Bombeiros Militares de Passo Fundo, também do SAMU, com alguns casos clínicos, mas claro, a gente girando com as informações do setor policial e claro, a qualquer momento, novo destaque no Irapuru. Para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolei também, a líder desinsetizadora.
7h29.
7h29, 20 graus.
Em uma cerimônia iniciada com música ao vivo e um espetáculo de dança, o South Summit Brasil 2026 celebrou o início oficial da edição deste ano com a participação dos principais realizadores do evento.
O South Summit Madrid foi representado pela fundadora e presidente da feira, Maria Benjumeia.
Está representado aqui o sistema de empreendedorismo, mostrando que juntos podemos ir a qualquer lugar. E é impressionante como juntos temos transformado tantas coisas, afirmou a fundadora da iniciativa, que agradeceu a recepção de Porto Alegre pelo 5º ano seguido.
Também participou da abertura o presidente do South Summit Brasil, José Renato Hopf, que aproveitou a oportunidade para acelentar o legado econômico deixado pela edição do ano passado.
Movimentamos mais 176 milhões e mais 4 mil empregos foram gerados, contribuindo com 3 milhões de reais em arrecadação de impostos.
É o taxista, o restaurante, são pessoas do hotel que foram diretamente impactadas. Mas, mais do que isso, são milhões e milhões de reais sendo reinvestidos nas empresas, defendeu o presidente.
Representando o executivo estadual, o vice-governador Gabriel Souza reafirmou o compromisso com investimento em inovação no que considera o maior investimento público da história para o setor há mais de 760 bilhões de reais desde 2021 destinados ao setor. E é importante explicar o quanto isso aquece a nossa economia de uma pessoa que tem uma bela ideia ter acesso a recurso, defendeu o vice-governador.
Bom, o Uirapuru está lá com Gabriel Nunes, Kleber Oliveira, né? Com reportagens especiais durante a nossa programação. E ontem, no primeiro dia, a nossa reportagem entrevistou o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que participou do evento com uma palestra sobre os desafios das tecnologias emergentes.
Barroso destacou que um dos principais desafios atuais é a velocidade das transformações tecnológicas, especialmente no campo da inteligência artificial.
E segundo ele, o avanço acontece em ritmo muito mais acelerado do que a capacidade de regulação.
Para ilustrar, citou a evolução no número de usuários de tecnologias ao longo do tempo.
Enquanto o telefone fixo levou décadas para atingir grande escala, a internet chegou a milhões de usuários em poucos anos e ferramentas de inteligência artificial atingiram esse patamar em questões de meses.
O ex-ministro ressaltou que essa velocidade dificulta a criação de regras, já que as mudanças acontecem com o sistema em funcionamento.
E ao mesmo tempo alertou que a regulação excessiva pode frear a inovação e limitar a entrada de novos participantes no mercado.
Barroso também classificou a inteligência artificial como uma das maiores transformações da história da humanidade, comparável a marcos como a eletricidade e a revolução industrial.
Segundo ele, a tecnologia tem potencial para melhorar processos em diversas áreas, como medicina, direito e comunicação, ampliando a capacidade de análise e tomada de decisões.
Por outro lado, destacou riscos importantes, como impactos no mercado de trabalho, uso indevido em ataques cibernéticos, disseminação de desinformação e o avanço de tecnologias como o deepfake.
Ainda também foi destacado a dificuldade de relação ou a dificuldade de regulação diante da assimetria da informação, já que empresas de tecnologia possuem mais dados e conhecimento do que os próprios reguladores, além de grande poder econômico e político.
Apesar dos desafios, Barroso avaliou que o momento é decisivo e exige equilíbrio entre inovação e controle. O debate
sobre a regulamentação segue em discussão no Brasil e também em outros países, buscando garantir avanços tecnológicos sem comprometer a segurança e a democracia.
Seja importante a regulação, é igualmente difícil porque ninguém quer estancar as pesquisas. E, portanto, se você regular além da medida, você acaba fazendo uma reserva de mercado para quem já está lá dentro e dificultando a entrada de novos atores. Então há um problema, há um projeto no Congresso discutindo linhas gerais da regulação, mas o mundo inteiro está em busca de um ponto de equilíbrio. A verdade é que a inteligência artificial é mais do que apenas uma tecnologia disruptiva.
Em fazer o registro ali, veja na TV o Irapuru, estamos ali, o microfone da Rádio Irapuru. Isso. Junto com o da CNN, os dois microfones, né?
Entrevistando o ex-ministro, né, que presidiu o STF, Luiz Roberto Barroso.
Exatamente, estamos lá, então, em Porto Alegre hoje, uma série de entrevistas também. Muitas pessoas de Passo Fundo estão aqui. Lá presente, né,
Regis? Exato.
E nós estamos com o Kleber Oliveira e também o Gabriel Nunes, neste trabalho aí que tem o apoio do HC Mais Saúde. Aproveite as condições especiais de portabilidade, mude para o HC Mais Saúde, seu plano de saúde com cobertura completa, individual, familiar ou empresarial, com preços acessíveis, carências reduzidas. Entre em contato 2103-3324 e saiba qual é o melhor plano para você. HC Mais Saúde, completo para a sua vida.
Na funilaria Matiele, bairro Santa Marta, em Passo Fundo, 10 anos garantindo segurança para a sua casa e empresa. Calhas, algerosas, os telhados, estruturas metálicas e muito mais. Solicite orçamento pelo WhatsApp 981-16-2496.
Super Duque, há mais de 50 anos, o seu supermercado de confiança. Rua Frei Caneca, 895, ao lado do posto da Duque de Caxias, bairro Rodrigues. Siga nas redes sociais para receber as promoções da semana.
Churrascaria Manini. Promoção durante a semana apenas R$ 79,90 e o aniversariante do dia não paga em Passo Fundo na Rua Belém, atrás da Semeato.
E Rodigueiro Ultragás, melhor gás de Passo Fundo tem nome. Rodigueiro Ultragás, entrega rápida, atendimento humanizado e o melhor preço é aqui. Estamos localizados no Boqueirão, ligue 3581-3145 ou 99171-2532.
21 graus em Passo Fundo, tempo com sol neste momento, poucas nuvens, 7:31.
7:31. E o recente aumento no preço dos combustíveis em todo o estado, também em Passo Fundo, motivou uma grande ação de fiscalização do PROCON de Passo Fundo.
O órgão é ligado à Prefeitura por meio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico.
A operação ocorreu na última terça, quando equipes atuaram em 3 postos de combustíveis e uma distribuidora no município.
A ação contou com o apoio da ANP, que é a Agência do Gás Natural, Petróleo e Biocombustíveis e da Coordenadoria de Fiscalização e Licenciamento.
Durante as vistorias foram realizados testes para avaliar a qualidade dos combustíveis, além da conferência de alvarás de funcionamento.
Também houve notificações relacionadas à forma como os preços são divulgados ao consumidor, verificando se estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor.
As equipes solicitaram documentos como notas fiscais de aquisição, relatórios de vendas em datas específicas, incluindo 27 de fevereiro e 24 de março.
Além disso, o PROCON tem exigido aos 12 estabelecimentos a apresentação do livro de movimentação de combustíveis, abrangendo o período entre 20 de fevereiro e a data da notificação.
Conforme o órgão, até o momento não foram encontradas irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados em Passo Fundo.
O PROCON informou que a recente elevação nos preços está relacionada ao aumento repassado pelas distribuidoras aos postos.
A distribuidora inspecionada foi notificada pela ANP, que dará sequência à análise do caso.
De acordo com a coordenadora do PROCON Municipal, Alana Schutz da Silva, a atuação busca assegurar a clareza na formação dos preços e proteger o consumidor de aumentos indevidos.
Ela frisou que não se está analisando apenas o valor da bomba, mas sim para toda a cadeia de compra até chegar no consumidor.
Até o momento não foram identificadas irregularidades nos estabelecimentos fiscalizados. O que se constatou é que o aumento recente nos preços tem origem nas distribuidoras. A distribuidora localizada em Passo Fundo, ela foi fiscalizada na tarde de ontem e toda a documentação foi solicitada pela ANP, que fará análise dos documentos. Além das ações presenciais, o PROCON também está notificando outros postos para que apresentem os documentos como as notas fiscais, os relatórios de vendas e o livro de movimentação de combustíveis. Esses dados, eles estão passando por análise para acompanhar a evolução dos preços. Nós seguimos em contato permanente com outros PROCONs municipais, com o PROCON estadual, o SENACOM, a ANP e demais órgãos, monitorando diariamente o cenário.
7:38.
7:38.
21 graus em Passo Fundo.
O alto índice de endividamento das famílias e pequenos negócios tem pressionado a realidade financeira em Passo Fundo.
Diante desse cenário, a cooperativa Sicredi Integração de Estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais promove uma campanha especial de negociação de dívidas, com foco na orientação e regularização financeira dos associados.
Em entrevista ao Irapuru, a coordenadora de ciclo de crédito, Maíra Ross, destacou que a inadimplência no município chegou a 39,6% em dezembro, acima da média estadual de 33,7% e nacional de 35,84%.
Segundo ela, fatores como a inflação acumulada, renda reduzida, juros elevados contribuem para o aumento das dívidas, somados a hábitos de consumo pouco consistentes.
No país, o número de inadimplentes ultrapassa 81,2 milhões de pessoas, o que reforça a gravidade do cenário.
A coordenadora explicou que as causas do endividamento envolvem tanto aspectos econômicos quanto comportamentais.
Entre os principais erros estão a falta de planejamento financeiro, escolha inadequada de prioridades no pagamento de contas, uso excessivo de crédito e o acúmulo de pequenos gastos, como assinaturas e compras por impulso, que acabam impactando significativamente o orçamento.
Como orientação, Maíra ressaltou a importância de realizar um diagnóstico financeiro detalhado, listando todas as receitas e despesas, incluindo os chamados gastos invisíveis.
Ela também alertou para evitar assumir parcelas acima da capacidade de pagamento e emprestar nome ou cartão de crédito a terceiros.
Quem busca regularizar a situação, a cooperativa realiza nos dias 27 e 28 de março, em Passo Fundo, o evento Tudo Certo, voltado ao atendimento individualizado de associados inadimplentes.
A iniciativa contempla pessoas físicas, jurídicas e também produtores rurais, com análise personalizada de cada caso, com alternativas de renegociação.
E o agendamento deve ser feito pelos canais oficiais da cooperativa.
Os canais oficiais, né? No site do Sicredi, a gente tem muita orientação. Nós temos também o Instagram da cooperativa. Então, ali a gente busca, conta com bastante orientação, com dicas, com educação financeira. Então, você buscando nos sites oficiais e também na própria agência, né? Junto ao teu gerente de conta, junto ao gerente da agência. Eles estão preparados e esperando aí para poder te ajudar numa organização financeira.
7h40.
7h40, 21 graus.
E a prefeitura começa na próxima segunda, dia 30, a campanha de vacinação contra a gripe.
A mobilização segue até o dia 30 de maio e integra a estratégia nacional do Ministério da Saúde.
Neste início, a aplicação das doses será concentrada em unidades específicas devido ao número ainda limitado de vacinas disponíveis.
Estarão atendendo CAIS Boqueirão, CAIS Ípica, CAIS São Cristóvão, CAIS Vila Luísa, UBS Petrópolis, Central de Vacinas e ESFs, Santa Marta Donária, São Luís, Adirbal Corralo, Adolfo Grote, São José, Isaac.
A expectativa é de que, com a chegada de novas remessas, a imunização seja ampliada gradualmente para todas as 26 salas de vacinação do município.
A coordenadora de Vigilância em Saúde, Marisa Zanata, explicou que o dia D de mobilização está marcado para 11 de abril, quando haverá intensificação das ações para incentivar a população a se vacinar.
Conforme ela, o público-alvo inclui crianças de 6 meses e menores de 6 anos, idosos com 60 anos ou mais e gestantes, grupos que passam a integrar o calendário nacional de vacinação com meta de atingir 90% de cobertura.
Também fazem parte da estratégia outros grupos prioritários, como puérperas, profissionais de saúde, da educação, pessoas com doenças crônicas, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores do transporte coletivo, os caminhoneiros, integrantes das forças de segurança, a população privada de liberdade, entre outros.
Marisa lembrou que os horários de atendimento variam conforme a unidade.
Nas UBS e ESF, a vacinação ocorre de segunda a sexta, das 8h às 11h30 e da 1h às 4h30 da tarde.
Na central de vacinas, o funcionamento é das 8h ao meio-dia e da 1h às 5h da tarde.
Já no CAIS Ípica, no Boqueirão, Vila Luísa e São Cristóvão, o atendimento acontece das 8h da manhã às 6h30 da tarde durante a semana, também aos sábados, das 8h da manhã às 11h30.
A orientação é que a população procure a unidade mais próxima dentro do cronograma e se vacine o quanto antes, garantindo proteção antes do período de maior circulação do vírus.
Nós aqui em Passo Fundo, devido ao número quantitativo pequeno de doses que estamos recebendo, nós faremos em 12 unidades neste primeiro momento. E após, né, com o recebimento de mais doses, então nós estaremos ampliando para as 26 unidades de saúde com salas de vacinação. O dia D, né, nós faremos no dia 11 de abril. Neste dia D, nós também faremos em algumas unidades específicas, estratégicas para o município, e as unidades, elas estarão abertas das 10 às 16 horas, sem fechar ao meio-dia.
7h43.
7h43 com 21 graus.
Uma das maiores investigações já realizadas em Passo Fundo contra crimes de estelionato segue avançando e revela números impressionantes.
A chamada Operação Consortium, que desmantelou um esquema fraudulento envolvendo consórcios, já identificou milhares de vítimas em diversos estados do país e um prejuízo estimado em cerca de 300 milhões de reais.
De acordo com o delegado responsável pelo caso, Marcelo Batista, as investigações comprovaram que o grupo criminoso atuava há mais de 10 anos, aplicando golpes por meio da venda de cartas de consórcio.
As vítimas eram atraídas com a promessa de contemplação rápida, em prazos de 15 a 60 dias, mediante o pagamento antecipado mercado de valores elevados.
Na prática, os clientes depositavam quantias nas contas de administradoras de consórcio sob a justificativa de adiantamento da taxa de administração.
No entanto, poucos dias depois, esses valores eram repassados quase integralmente aos estelionatários, como forma de comissão.
A investigação contou com análise detalhada de movimentações bancárias que ajudaram a comprovar o esquema criminoso.
Durante a operação, foram bloqueados cerca de 17 milhões de reais em contas, além da apreensão de 42 veículos de luxo, avaliados em mais de 15 milhões.
Todos os principais envolvidos seguem presos preventivamente, aguardando julgamento.
Ainda há dois suspeitos foragidos.
Recentemente, a polícia também localizou um veículo de alto valor que estava escondido com terceiros, o que gerou a abertura de um novo procedimento investigativo.
Segundo a Polícia Civil, a organização criminosa tinha atuação nacional com vítimas identificadas em estados como Amazonas, São Paulo, Mato Grosso, Goiás e outros.
Outro ponto que chama atenção, conforme o delegado, é que mesmo após a operação, alguns escritórios ligados ao grupo seguem em funcionamento.
A polícia optou inicialmente por não solicitar a suspensão das atividades, acreditando que a prisão dos responsáveis seria suficiente para encerrar o esquema.
A justiça ainda poderá autorizar o leilão dos bens apreendidos, especialmente os veículos, para evitar a desvalorização.
Os valores arrecadados ficariam depositados judicialmente para a futura indenização das vítimas.
O delegado orienta que pessoas que se considerem vítimas do golpe procurem uma delegacia para registrar ocorrência.
Apenas aqueles já identificados na investigação inicial terão acesso direto aos valores bloqueados. Os demais casos precisam ser formalmente apurados.
Sim, essa possibilidade existe. Inclusive, nós tivemos recentemente em Passo Fundo, olhamos os veículos lá, o estado que eles estão, né? Eles acabam ficando num depósito judicial, né? E acabam, o tempo acaba deteriorando e perdendo valor, né? Então, assim, a confirmar toda, ao momento que vai se confirmando toda essa questão judicial, a tendência é que o judiciário também autorize o leilão desses veículos, justamente para preservar o valor do bem, né? Porque essa ação judicial pode se arrastar por 1, 2, 3 anos, né?
7:46.
21 graus em Passo Fundo.
Bem, nós temos aqui, Regis, mais uma pessoa que foi atacada por cães aí nas ruas. Ultimamente a gente tem falado cães nas ruas aí que acabam atacando as pessoas. Aqui, Vani, ontem passei na minha sogra, que mora no bairro Fátima, na rua Petrobras. Tem uns cães que estão mordendo as pessoas, também crianças que passam por ali, né? E ela, ontem pegaram ela, já reclamamos com responsáveis e nada. São três cães, olha ali o jeito que ficou a perna ali da pessoa, sim, né? Mordido. Três cães que atacaram ela, então, na Vila Fátima, na rua Petrobras. A princípio, Regis, esses cães têm donos aí, viu?
Então tem que responsabilizá-los, né, Ieda? Porque não podem estar soltos nas ruas atacando as pessoas.
Não, não pode, né? Você pode ter cão, claro, mas não pode estar solto aí na rua, né?
No seu pátio, bem cuidado, bem tratado, mas não pode estar solto na rua atacando as pessoas.
Aqui o outro diz, por que o PROCON não vai para Sarandi também? Poderiam dar uma verificada nos postos, né? No dia 2 de março, o diesel estava 5,79 e agora está 7,99.
Mas veja aí, do que foi falado aqui do PROCON, a própria responsável disse que o que foi verificado é que os postos não são culpados, né? O que está vindo do preço mais elevado é das distribuidoras, né?
Isso.
Os postos simplesmente estão repassando o que eles estão recebendo.
E o pessoal dizendo o seguinte, olha, se eu tiver que fazer manutenção no caminhão, eu não vou ter como arrumar, porque está muito caro aí para encher o tanque de combustível, né? Inclusive, aqui o ouvinte lembrando, o combustível limpo que abastece o Celt Summit Brasil, né?
Os geradores o Bivante, né, da Biente.
O Bivante aqui de Passo Fundo.
Todos os geradores do Salt Summit Brasil, lá em Porto Alegre, são abastecidos com o biodiesel Bivante, produzido aqui pela Biente em Passo Fundo.
Exatamente.
7:48.
7:48.
21 graus em Passo Fundo.
7:51.
21 graus aqui em Passo Fundo, estamos com você no Jornal da Sete, as principais informações desse início da manhã. E a chegada de novas tecnologias ao setor do transporte começa a ganhar espaço em Passo Fundo com a introdução de veículos elétricos também no segmento de carga.
A novidade foi apresentada durante a transmissão ao vivo da Uirapuru, diretamente da BR-285.
Falamos da concessionária Foton Caminhões, instalada há menos de 30 dias aqui na cidade, que iniciou suas atividades com foco em veículos utilitários e caminhões elétricos.
O gerente Daniel Becker informou que a empresa, considerada uma das maiores fabricantes de utilitários do mundo, atua com modelos a combustão e elétricos.
Explicou que um utilitário elétrico com capacidade de carga de 1,3 toneladas e uma autonomia de 200 quilômetros é destaque, voltado ao uso urbano e com recarga realizada diretamente na tomada.
Além dos modelos leves, a empresa também disponibiliza caminhões de diferentes portes, incluindo opções mais pesadas.
Becker destacou que o principal diferencial dos veículos elétricos está no custo de operação reduzido, já que possuem menos componentes sujeitos a desgaste, eliminando a necessidade de troca de óleo, diminuindo a frequência de manutenção.
Outro ponto apresentado foi a presença de uma caminhonete híbrida equipada com motor a diesel e sistema elétrico auxiliar.
Segundo Becker, o modelo contribui para uma maior eficiência energética e pode alcançar até 700 quilômetros de autonomia.
Também relatou que desde a inauguração em 5 de março de 2026, já foram comercializados mais de 10 veículos, indicando boa aceitação no mercado local.
E acrescentou que Passo Fundo é considerado um polo logístico estratégico para investimentos do grupo, com uma estrutura de pós venda e fornecimento de peças, garantido por um centro de distribuição localizado em Itajaí, o que assegura agilidade no atendimento aos clientes.
É um veículo aí para carregar em torno de 1,3 toneladas de uso urbano. Veículo aí com autonomia em torno de 200 quilômetros para a gente poder trabalhar 2 dias seguidos, colocar 1 hora na bateria, trabalhar mais 2 dias seguidos, coloca 1 hora na bateria. Veículo que não para nunca. Veículo 100% elétrico, igual os veículos que vocês vêm rodando na rua aí, de marcas como BYD, Tesla, tudo mais. Esse veículo trabalha basicamente com unidade de potência e baterias, e é um veículo que ele se carrega na tomada, com o mesmo padrão de recarregamento de todos os veículos importados.
7h54.
7h54, 21 graus.
Aqui o ouvinte dizendo: olha, uma movimentação, estão derrubando o antigo prédio que era da Faculdade de Direito da UPF. Aqui na Avenida Brasil, temos até imagens aí do que o pessoal mandou pra gente, então, aquele prédio que já está desocupado há bastante
muito tempo, né? Exato.
Mas se o pessoal ali poderia pôr pra gente, imagem, então, né? As imagens aí, né?
Prédio histórico da cidade, né? Da faculdade.
Por muitos anos,
né? Ele foi ocupado para alguns serviços ultimamente aí que eram realizados pela própria universidade, tá desocupado agora. E então é uma área central da nossa cidade.
É, tá aí então, né, a demolição que está ocorrendo hoje aí, parece que começaram pela Paissandu aí, né? Tá aí, ó. Aqui o ouvinte passando.
Mas a parte
gente,
ali que era, né? da garagem, do prédio, né?
É. Ali mas já vai ser todo.
Demolido, será?
Ser todo demolido. Aqui o pessoal. O pessoal mandando aqui
vendida,
a equipe
parece.
Do Mudão que tá ali, Mudão Terraplanagem, que parece. Tá fazendo. Então, vamos fazer falar ao vivo daí daqui a pouco, porque é um prédio aí
histórico,
histórico, né?
Histórico e que por muito tempo já está desocupado, né? Tá vazio.
Exatamente.
Parece que já foi até comercializado, né? Vamos saber então o que será desse espaço aí que atravessa, né? Vai da Paissandu à Avenida Brasil, né? Esse prédio aí era gigantesco, né? De uma área realmente nobre da cidade.
Ele não é mais da UPF, né? Ele foi vendido.
Parece que já foi vendido.
Foi vendido, né? E na verdade o pessoal tá dizendo assim, que a princípio foi contratado aí a equipe do Mudão Terraplanagem para fazer então essa demolição desse prédio. É bem no centro da cidade, né?
E vai levar tempo porque é um prédio gigantesco, né? Que atravessa aí quadra a quadra da Avenida Brasil até a Paissandu.
Mas vamos acompanhar aí então durante amanhã.
7h56.
Jornal da Sete com apoio de Via Porto Honda, com a Via Porto em Passo Fundo, tranquilidade garantida.
Ciente, a construtora do Icon ECB, entregando inovação e transformando a cidade. Ciente à frente do tempo.
E essa BMW, condições exclusivas para o sedã prêmio mais vendido do mundo.
Agora é todos com a Corsa contra os vilões do esgoto.
Sebrae RS, apoio para todas as fases do teu negócio.
Coqueiros, o meu supermercado no bairro São Cristóvão.
De Domênico Empréstimos, ligue 30 45 58 86 e faça uma simulação.
E a sucata Luiz Sanches, na rua Duque de Caxias, no bairro Cruzeiro.
Na Rádio Uirapuru, o repórter policial da cidade.
Matheus Piroli, bom dia.
Bom dia Regis, Ieda, bom dia aos nossos ouvintes, as informações do setor policial para as GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora. Olha, dois homens foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira após uma troca de tiros no bairro São Brás, em Belém do Pará. A ação foi conduzida por agentes da Divisão de Repressão a Furtos e Roubos. Os detidos foram identificados como Clemerson Costa Rocha, de 28 anos, e Lucas Nunes de Brito, cuja idade não foi informada. Um terceiro suspeito, identificado como André Menezes Dornelles, foi baleado durante o confronto. De acordo com a Polícia Civil, os agentes receberam informações sobre um veículo que teria sido utilizado em um caso de sequestro relâmpago, ocorrido no final do ano passado. O automóvel foi localizado nas proximidades do terminal rodoviário lá de Belém. Ao tentarem abordar os ocupantes, os policiais deram ordem de parada que não foi obedecida. Segundo autoridades, os suspeitos fugiram e chegaram a jogar o carro contra a viatura, iniciando uma perseguição que seguiu até as imediações do mercado de São Brás. Durante a fuga, os suspeitos entraram em uma rua sem saída e passaram a atirar contra os policiais, que revidaram. André Menezes Dornelles foi atingido no confronto. Ele foi socorrido, encaminhado ao hospital, e o estado de saúde dele não foi divulgado. Ainda conforme a polícia, o André possuía um mandado de prisão preventiva em aberto no estado de Goiás pelo crime de estelionato. Os três indivíduos presos são naturais aqui de Passo Fundo e estariam lá em Belém do Pará aplicando então o golpe do conto do bilhete premiado. Um quarto homem que estava aí com a quadrilha conseguiu fugir e está sendo procurado pelas autoridades. Então eles já possuem antecedentes criminais por crimes como roubo, estelionato, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. E estavam então lá no norte do país, lá no Pará, tentando aplicar golpe. A gente tem a foto deles presos aí no momento da prisão pela Polícia Civil lá de Belém do Pará. Trocaram tiros aí com a polícia, um deles inclusive foi baleado e a polícia botou eles atrás das grades. Hoje pela manhã, a Polícia Civil, através da Draco aqui em Passo Fundo, realizou a prisão em flagrante de um homem pelo crime de posse de arma de fogo de uso restrito. A ação foi coordenada pelo delegado Vinícius De Martini. A operação ocorreu em diferentes bairros do município e integra uma investigação relacionada a furtos de veículos. Durante as diligências no bairro São Luís Gonzaga, os policiais localizaram uma espingarda calibre 22 com numeração raspada, além de um caderno com anotações ligado ao tráfico de drogas, petrechos utilizados para a prática criminosa, rádios comunicadores e um telefone celular. Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado aí à delegacia para os procedimentos legais. As informações do setor policial para a GM Casa e Construção, Supermercados Marcolã e também a Líder Desinsetizadora.
Jornal da Sete vai ficando por aqui.
Bom dia.
Bom dia.